Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
E eu sou o Caco Santos. E hoje estamos começando a nossa quarta temporada em 2022. Quarta temporada, Leandro, quem diria?
Pois é, parece que foi ontem que a gente começou, hein?
Pois é, já cento e tantos episódios aqui. E a gente resolveu fazer aqui, jogar as cartas aqui para ver, bom, quem que a gente vai chamar para começar essa quarta temporada aqui, que vamos estourar a boca do balão. Aí resolvemos pegar um cara que é relativamente conhecido aí nas mídias e tal, né? Você acha, Leandro? Mais ou menos, né?
É considerado uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, de acordo com a Forbes. Mas é. Pode ser que ninguém conheça.
Pois é, ganhou o prêmio IBES de Economia e Negócios, de Opinião e Cidadania, maior influenciador LinkedIn, 2,5 milhões de seguidores lá, mais 1 milhão no Instagram, 20 anos de presença no mercado financeiro, tem o best-seller Depois da Tempestade, que está aqui bem atrás de mim, né? CEO da Recan Consultoria, daí você já deve saber de que a gente está falando, né, ouvinte? Estamos falando de Ricardo Amorim, ninguém menos que o maior influenciador latino-americano nas redes aqui. Ricardo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra e um prazer ter você aqui abrindo essa quarta temporada.
Valeu, Caco. Valeu, Leandro. A honra é minha. Prazerzaço estar com vocês. Parabéns pelos 4 anos. Eu acho que quando completa 4 anos, já dá pra pensar em sair pra reeleição, não é isso?
No mínimo pedir música no Fantástico, né? A ideia é termos muitos e muitos anos de vida, sem dúvida nenhuma. Felizmente, não somos eleitos, a não ser pelo público que ouve a gente cada vez mais aqui. Os nossos números aí têm sido crescentes, felizmente, o que nos dá uma indicação aqui da gente fazer um bom trabalho, e acho que por isso também que você topou vir aqui, não só pela sua gentileza em vir aqui falar, comentar um pouquinho com a gente, o que você acha de Brasil, o que você acha aqui de educação financeira. Temos tanto tema para falar aqui. E essa introdução que eu fiz aqui, né, ouvinte, se eu fosse fazer toda a introdução do currículo do Ricardo, a gente usava o tempo inteiro do podcast, né? Então a gente vai deixar bem resumido aqui para poder ter um papo bem gostoso.
Não faz essa sacanagem com ninguém, mas acho que eu vou, já falando isso, foi eu que vou fazer a introdução do seu convite para o podcast. E já que você não contou a história, conto eu. É, a história dos 4 anos é legal porque você me fez um convite para o podcast quando o podcast estava nascendo, e eu virei para você e falei: olha, daqui a 3 anos, vocês continuarem lá, já tá aceito o convite. Mas eu quero garantir que vocês são sérios, que vocês vão fazer isso aqui para valer, que vocês vão... Eu já te conhecia, eu sabia que você era sério. Mas eu queria era essa persistência, porque ela é absolutamente determinante em qualquer coisa que é bem feita. Falou, tá legal. No dia que completou, você veio e falou: Ricardo, você tinha me falado aí, então partindo pra quarta temporada, vamos fazer. Eu falei, já tá aceito, cara, já aceitei lá atrás.
Eu pus na agenda lá 2021, no final do ano e tal, peguei os números, né? Te mandei os números lá de audiência e tudo mais. É muito legal que você tá aqui, porque eu sei que você é um cara ocupado, né? Quantas palestras por ano?
Cara, varia um pouco, mas dá umas 150 por ano as que eu faço. Pra falar a verdade, o número que eu mesmo me impressiono é o número das que eu não faço, que são os convites que eu recebo, mas que não dá pra pegar. Porque se achar uma forma, daqui a pouco eu dou um jeito de vai ter eu, tem o eu do metaverso, aí ele faz a resolva. Por enquanto ainda não dá, não. É, esse último ano eu tive quase 3 mil pedidos de participação em eventos.
Essa com o metaverso vai ajudar mesmo, hein? Vai
se multiplicar. Sabe que eu tô brincando, mas há coisa de uns 4, 5 anos, eu tive uma conversa com o CEO global da IBM, o projeto Watson, blá, blá, blá. Eu falei, cara, tem uma forma de criar eu crio uma réplica a mim, vocês criam um holograma, a gente treina por inteligência artificial e deixa o cara pra fazer assim. Então, pô, eu posso fazer o podcast com vocês aqui e em paralelo, sei lá o que eu vou estar fazendo aqui. Eu falei, vamos tentar. Mas no final das contas, a gente até tentou, deu uma coisa, mas deixou o projeto no meio do caminho. Mas a gente chegou a pensar nisso seriamente, ainda pré-pandemia lá atrás.
Ter clones de Ricardo por aí, né?
Clones não, um só, né? Porque assim, pra ser franco, a julgar pelo pessoal que convive comigo, um é demais. Imagina um montão, aí é uma sacanagem.
Mas vamos lá, vamos falar de coisa séria aqui também, cara. Estamos entrando aqui em 2022. Cara, a gente vem aqui com 2022 começando com Ômicron e muitos casos no mundo inteiro, mas poucas internações, poucas mortes. Estamos, né, no segundo ano, final do segundo ano aí de pandemia e tudo mais. Como é que você vê isso para Brasil, para mundo, com taxa de desemprego que, né, chegou a aumentar muito nos Estados Unidos, daí voltou agora, os caras estão lá já bombando a economia de novo. No Brasil a gente continua com um monte de desemprego ainda. Tem muita coisa para acontecer, tem eleição, tem tudo isso. O que dá para o nosso ouvinte gente esperar de 2022, assim, rapidamente? Eu sei que é um tema super amplo e caberia em 5 episódios, mas, assim, quais são os temas principais aqui que você acha?
Bom, vamos lá. Tem um físico norueguês chamado Niels Bohr, cara minimamente inteligente. Na falta de um, ele ganhou 2 prêmios Nobel. E o cara costumava dizer o seguinte, que previsões são perigosas, principalmente a respeito do futuro. E vamos lá, vamos entrar na zona de perigo aqui. Vamos falar de 2022. O que, que eu acho que são os temas mais relevantes? Você já tocou em alguns. Um é a evolução da pandemia, pelo que a gente sabe até hoje, e até as pessoas ouvirem esse podcast, porque podcast é essa coisa legal, né? Tem gente que vai ouvir logo depois, tem gente que vai ouvir daqui anos, e aí vai ver e você fala, o que os caras falaram? E eu acho legal, porque cria esse negócio de você ter alguma forma de verificar o que está sendo dito, né? Bom, enfim, pelas informações que a gente tem hoje, a gente está falando de uma variante extremamente contagiosa e, por outro lado, muito menos letal do que as que vieram antes. E aí, tem gente que acha que esse é o início do fim da pandemia, porque aí vai contaminar todo mundo e, por consequência, gerar anticorpos, e outras variantes menos contagiosas acabam não tendo espaço para contaminar as pessoas, exatamente porque elas estão contaminadas já com a Ômicron e a gente consegue, talvez, seja o início do fim. Vamos ver o que vai acontecer, tomara. Mas acho que o primeiro tema é esse, como a pandemia evolui e o que significa. E uma das coisas importantes é, se de fato ela se provar ultra contagiosa, isso parece que já se provou, acho que já é ponto passivo, mas menos letal, o que a gente vai fazer? Porque, no fundo, o que deveria levar a gente a, como fizemos no passado, fecha a economia, para tudo, é proteger pessoas, a vida das pessoas. Agora, se as pessoas pegam, mas o quadro não evolui de uma forma tão grave, primeiro que a grande maioria está vacinada, e segundo que ela é menos letal, faz sentido fazer isso? Na minha opinião, não. Agora, primeiro vamos confirmar que ela é menos letal, e em segundo lugar, eu temo que vai ter gente tomando decisões diferentes pelos motivos mais variados possíveis. Lembrando que quem toma a decisão é um político, vários deles com eleições acontecendo esse ano. Então, vamos ver o que vai dar. Esse acho que é o primeiro tema. Segundo tema que eu acho que é importante, obviamente, no Brasil, é eleição. Eleição gera incerteza. Incerteza gera, em primeiro lugar, volatilidade. E, em segundo lugar, tende a levar a uma aversão maior ao risco. Então, o que significa isso? Aversão maior ao risco, em geral, é ruim para ativos de mais risco. Particularmente investimentos. Investimentos que a gente, acho que é uma forma de pensar, é investimento de duration mais alto. Isso vale para equities, que é um investimento de duration muito alto, investimento em mercado imobiliário, investimento mesmo em renda fixa aí de duration alto e por aí vai. Então, esse é um primeiro tema. Mas, por outro lado, gera uma grande volatilidade, porque se, de repente, uma candidatura que tenha como base uma política econômica que vai colocar em ordem as contas públicas, vai ajudar a reforçar a credibilidade, dado que não foi o que aconteceu nos últimos anos, e nem é a expectativa do que vai acontecer com o candidato que lidera as pesquisas. Se de repente uma candidatura assim vingar, o mercado pode ter um rally no Brasil, o Brasil pode ser um mercado de melhor desempenho no ano e no mundo inteiro. Deixa eu falar do que eu mais tenho, do câmbio. E é legal porque esse ano eu tenho dúvida. Ano passado, basicamente, eu errei. Em relação ao que eu achava que aconteceu ano passado, foi engraçado, porque fazendo essa história de previsões, uma das coisas que eu sempre faço é voltar atrás e falar o que eu acertei, o que eu errei, né? E para minha surpresa, o ano passado eu acertei quase tudo. Mas onde eu errei redondamente foi no câmbio. Eu achava que o dólar ia cair em relação à grande maioria das moedas, isso até estava certo, incluindo o real. O que aconteceu com relação ao real foi exatamente o contrário. Eu subestimei a nossa capacidade brasileira de atrapalhar tendências globais favoráveis.
Mas é o que falam, né? Que o câmbio é aquilo que Deus inventou para deixar os economistas humildes, né?
Então... Exatamente. Não, e eu acho que no meu caso foi perfeito, porque nos últimos vários anos eu vim acertando o câmbio. Então estava na hora de eu tomar uma lambada mesmo. Eu lembro direitinho, minha projeção foi, não, eu acredito que a gente vai ter uma apreciação do real de uns 10% mais ou menos, foi uma depreciação de uns 10% mais ou menos. Então, eu acertei no número, eu só errei o sinal, é só isso, mais nada.
Quase nada, tá tudo certo.
Quase nada. Voltando para esse ano, com relação à câmbio, onde eu estou mais perdido, porque num cenário mais positivo, principalmente do ponto de vista do cenário externo, ok, e cenário político favorável, eu consigo facilmente ver um dólar caindo para 4. Agora, num cenário ruim, eu consigo facilmente ver um dólar subindo para 7. Então, e moral da história, entre 4 e 7 tem um mundo aí. Pode dar qualquer coisa. Então, estou bastante perdido. Uma coisa que eu tenho uma convicção muito forte, e essa foi uma que eu acertei no ano passado, não acertei no número, mas acertei muito na direção, é que a inflação vai continuar mais alta do que o mercado prevê, no Brasil e no mundo. Essa minha convicção vem de vários fatos. O mais importante é que a quantidade de estímulos monetários e fiscais dadas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é disparada a maior da história. Segundo, a gente vem vivendo nas últimas décadas movimentos que os estímulos que têm sido dados, na sequência, nunca eles conseguem tirar tudo do que o estímulo foi. É, na hora de tirar, é um medo desgraçado, devagarinho, um pouquinho, vamos com muito medo, não vamos fazer nada. E o resultado disso daqui, basicamente, é excesso de dinheiro rolando no mundo, e isso gera bolha de ativos, que aconteceu no mundo inteiro, e, em segundo lugar, gera inflação. No Brasil é pior, porque você soma a inflação que vem de fora, a inflação que está acontecendo no mundo inteiro, aumento de preço de matérias-primas, enfim, com uma desvalorização muito forte da moeda. Então, para explicar de uma forma simples, então tem um produto que custava R$10 pré-pandemia, chegava no Brasil, vamos arredondar os números para ficar mais fácil, a R$40, perdão, custava 10 dólares, chegava a R$40, um dólar mais ou menos a 4. Aí, vamos dizer que esse produto subiu para R$15. Então, lá fora, a inflação neste produto foi de 50%. Só que no Brasil, para completar, o dólar vai de 4 para 6. Então, nessa hora que você pega os 15 dólares, viraram R$90. Então, o que foi de 50% de alta lá, que foi 125%. Então, a inflação aqui, a menos que a gente tenha, de novo, um cenário de mais confiança, o dólar cai, a inflação aqui vai continuar bem mais alta. Então, o mercado hoje prevê IPCA de 5, eu tô achando que ele tá mais para 7, se a gente der muita sorte, dá 6, se der azar, pode dar 8, pode dar 9. Ele cai em relação a esse ano, porque um fator que também é um pouco de sorte, a gente precisa dar, né? Tava com toda a pinta que ia ter, possivelmente, um apagão de energia aí. Nos últimos 3 meses, caiu a água que não caiu nos últimos 3 anos. Está gerando um monte de outros problemas, mas pelo menos água nos reservatórios das hidrelétricas agora tem. Como essa alta forte de energia em geral, mas particularmente de energia elétrica, foi importante também no componente de inflação esse ano, não virá o ano que vem. Em segundo lugar, o ano que vem não tem crescimento do PIB, tá? É PIB zerado. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Acho que mais chance de ir para baixo do que para cima. Mas é um PIB ridículo. E significa menos demanda e menos capacidade de repassar para os preços os aumentos de custos que estão represados e que são gigantes. Então, acho que ela cai em relação a esse ano, mas não como o mercado. Acho que o mercado está, de novo, sendo muito otimista. No final do ano passado, o mercado previa 4 para esse ano. Eu previa 8 e 9, deu 10. Quer dizer, essa aí eu falei que eu acertei, mas não acertei. Eu errei também, eu só errei menos do que o resto do mercado. Esse eu acho que é um outro tema importante.
Tem outro tema de inflação aí, só para a gente manter no tema, uma coisa que foi importante no mundo aí, por que subiu também 50% lá? Porque por causa das cadeias produtivas, né, que Covid atrapalhou. Exatamente. Um monte de coisa e tal, e frete, que ficou super caro. Isso você vê resolvendo minimamente
interessado? Eu vejo diminuindo, mas eu não vejo resolvendo. Alguns desses problemas, por exemplo, problema de frete, que foi, no fundo, a gente teve uma conjunção, a tempestade perfeita. Quando vem a pandemia, o mundo para. O mundo para e ninguém sabia quando ele ia voltar. Como ninguém sabia que ele ia voltar, pelo sim, pelo não, fecha tudo, manda um monte de gente embora. Você pega, sei lá, usina siderúrgica na China, os caras fecharam de rodo. Só que usina siderúrgica não é aquela coisa, você fecha hoje, ah não, amanhã a gente liga de novo. Cara, é um perrengue desgraçado pra você voltar com esse negócio. Então, isso aqui aconteceu em várias cadeias produtivas. Mas teve um segundo fator que a pandemia causou, que foi muito importante. Eu costumo dizer que a pandemia reforçou valores eminentemente humanos. Reforçou a preocupação com saúde, reforçou a preocupação da gente estar com pessoas que são importantes, que a gente gosta, reforçou um monte de coisa. E uma das coisas que veio nessa esteira foi uma maior preocupação ambiental no mundo inteiro. No mundo ocidental, isso veio basicamente embalado no ESG. Os investidores falaram, olha, sendo cuidado, meio ambiente, do social e governança, não tem dinheiro para você. Em um mundo em que a taxa de juros global, a brasileira subiu, estava em 2%, se liga, agora subiu, mas no resto do mundo, a taxa de juros é basicamente zero. Em termos reais, continua negativa. Então, se o teu concorrente tem acesso a capital a custo negativo e você não tem, acabou, game over. Então, significa que todas as empresas tiveram que levar isso a sério. A versão chinesa vem com a linha de um regime autoritário. Então, é basicamente o seguinte. Pré-pandemia, o ar era irrespirável e os caras faziam de conta que deixa pra lá. Chegou a pandemia e falou, ó, precisamos dar um jeito nisso. Como é que a gente dá um jeito nisso? Divide o país. Tem 3 zonas. O ar tá ok, zona verde, toca a vida. O ar tá mais ou menos, zona amarela. Indústrias de setores considerados muito poluentes, basicamente setor químico, petroquímico, às vezes até indústria de plástico, enfim, passou a ter uma regra. Não funciona mais 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tem um limite. Às vezes é 3 dias por semana, às vezes é 5, por aí vai. Tá, Zona Vermelha, o ar tá muito ruim, fecha, literalmente fecha a fábrica. Isso aí quebrou um monte de cadeia de produção porque reduziu a oferta de um monte de coisa. Na parte de energia, o processo foi o seguinte, principal fonte de energia na China, carvão, que é a mais poluente que tem, acaba com o ar. Os caras falaram, não dá, precisamos fazer alguma coisa. Começa a fechar a mina de carvão. Ah, e tem outra. Qual é o nosso principal, o país que mais exporta pra gente carvão? É a Austrália. Que tá lá na ONU falando que tem que investigar de onde veio a pandemia. Que história é essa? Paramos de comprar carvão dos australianos, vamos parar com esse negócio. Nessa hora, o que que acontece? Você der uma redução gigante da demanda de carvão, só tem um problema. A China continua precisando de energia. O que que eles fazem? Vão buscar petróleo. Bom, a China não é exatamente pequenininha. A demanda de petróleo aumenta, o preço do petróleo vai pro céu. Na hora que o preço do petróleo vai pro céu, os europeus falam e os americanos falam, pô, vamos fazer o seguinte, vamos usar o gás natural, porque a gente tem gás natural. O preço do gás natural multiplica por 10 vezes. Então você tem uma pressão de preço de energia gigante. Eu vejo ano que vem outro do mesmo tamanho? De jeito nenhum. Mas eu vejo, vai voltar para os níveis que a gente tinha antes disso acontecer? Acho muito difícil. Tem uma chance, tá? A chance é, se a gente tiver o estouro de uma das bolhas globais e isso trouxer a economia mundial para uma recessão, aí volta, volta até abaixo. Tem duas chances para isso acontecer, tá? Para pegar temas ainda que a gente não tratou. Um deles é a própria bolha imobiliária chinesa. A China tem, já há algum tempo, a maior bolha imobiliária que a humanidade já viu, mas disparado sobre qualquer parâmetro que a gente olha. Se você for ver a alavancagem financeira, se você ver o total de construção, qualquer... Tem uma métrica que eu usei, que é consumo anual per capita de cimento. Eu falei per capita, né? Não falta capita na China. Tem gente que não acaba mais.
Pelo contrário.
Mas ainda assim... O dado chinês de consumo anual per capita de cimento, que são 1.400 quilos por ano, eu não lembro mais o número, acho que eu estudei, era mais ou menos umas 50 bolhas imobiliárias que estouraram de 1.900 para cá. A segunda, que tinha maior consumo, andava metade da dos chineses. Per capita. O negócio é gigante. Outra forma de olhar, o seguinte, 2005 foi o pico de construção nos Estados Unidos, da bolha imobiliária americana que estourou em 2008. Os caras lançaram 2.200.000 imóveis em 2005. Agora, no ano passado, no Brasil, foram, se não me engano, 112 mil. Só para dar uma ideia de ordem de grandeza do Brasil, a americana era 20 vezes mais lançamentos que no Brasil. A China, no ano passado, foram 22 milhões de unidades de apartamentos e casa. E alguém vai falar, não, mas a população da China é maior. Tá, a população da China, de fato, dá 7 da brasileira. Os caras estão lançando 200 vezes mais do que o Brasil no ano que a gente mais construiu. E não é esse ano, faz 20 anos que os caras estão nesse nível. E aí, para toda vez que você tem uma bolha imobiliária, a contrapartida é que você tem que ter uma bolha de crédito. Porque se não tiver crédito para financiar quem constrói e quem compra, não dá para ter bolha imobiliária. Então você vai olhar no balanço dos bancos. Quando estourou a Lehman Brothers, o total de ativos no setor financeiro americano eram 6 trilhões de dólares. Na época eram 3 na China, isso em 2008. Atualmente nos Estados Unidos subiu de 6 para 10. Na China subiu de 3 para 30. 30, que são 5 vezes mais do que era nos Estados Unidos. O que significa o seguinte, quando estourar a bolha imobiliária chinesa, que talvez já esteja começando a estourar, cara, a gente vai ter uma crise financeira global gigante. Porque para completar, no mercado internacional de eurobonos, mais da metade das emissões, todas as emissões de países emergentes do ano passado, mais da metade foram incorporadoras chinesas. Então vai ter um calote generalizado acontecendo no mercado internacional de eurobonos, no setor financeiro e com outro detalhe, vai ter uma crise dos municípios chineses, porque os municípios chineses, a principal fonte de receita deles nos últimos 10 anos, todo santo ano, é venda de terreno para as incorporadoras. Porque lembra? Regime comunista. Quem que é o dono do terreno? A cidade. O cara quer construir? Tem que comprar o terreno da cidade. O problema é que de setembro para cá, a venda de terreno caiu 90%. Então, a principal fonte de receita dos municípios sumiu. Com um detalhe, esses municípios devem 10 trilhões de dólares para o setor financeiro chinês. Então, de repente, nem precisa estourar a bolha imobiliária. Só o fato de que a gente para a fonte de receita dos municípios, são os municípios que quebram os bancos e aí todo o efeito dominó acontece do mesmo jeito. Então, uma das coisas que a gente vai ter que acompanhar é como evolui essa história do setor imobiliário chinês, porque os primeiros dominós já estão começando a chacoalhar, a cair, bater. Então, a história da Evergrande e outras incorporadoras que já quebraram e por aí vai. Então, isso é uma coisa para a gente acompanhar. Quer dizer que vai quebrar... Que vai estourar a bolha imobiliária chinesa em algum momento, eu tenho certeza. Se vai ser nesse ano, daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 10, aí eu já não sei. Pode ser esse ano? Pode. Então a gente precisa acompanhar.
E o Leandro, e a gente achando que Covid era um problema, hein? Já pensou?
É nada perto disso.
Meu Deus.
Não, do ponto de vista financeiro, vai causar um estrago igual o que foi a explosão da Covid no começo. Resta ver
tsunami,
se a gente vai conseguir equacionar depois tão bem quanto foi equacionado pós-Covid, né?
É, também porque os remédios de liquidez e tudo mais vão fazendo cada vez menos efeito, né? Tipo antibiótico.
Esse teu ponto é super importante, é que, para ser franco, a longo prazo é a coisa que mais me preocupa. Ao longo das últimas décadas, a gente foi crescendo a dose do antibiótico com respostas cada vez menores do organismo. Mas como a gente aumentou suficientemente a dose do antibiótico, foi suficiente para funcionar. Tem dois problemas. Quanto maior a dose do antibiótico, maior o efeito colateral, que era a inflação do que eu estava falando antes. A inflação não está comendo solta à toa. Ela está comendo solta porque nunca teve tanto remédio, no caso, estímulo fiscal e monetário. Tudo indica que na próxima os caras vão ter que dar mais ainda. E que aí me traz, assim, para ser franco, uma das grandes preocupações que eu tenho de médio prazo é que eu acho que a gente vai ver, e talvez já esteja no início desse processo, eu acho que está, de uma reversão secular. Nos últimos 40 anos, a gente teve um movimento global de desinflação. No mundo inteiro, a inflação vem caindo, e a queda da inflação é fantástica para ativo financeiro em geral. O que ela acaba fazendo é que ela derruba taxa de juros, o que reduz a taxa de desconto que você traz ativos com fluxo de capital de longo prazo, ações, o que quer que seja, aumenta o valor desses negócios. Idem para ativos de duration longo, ativos imobiliários, fazenda, o que quer que seja. De quebra, tem dinheiro que não acaba mais, então todos os ativos de mercado de luxo batem recorde de preço. Então você tem desde quadro, carro antigo, violino Stradivarius, agora você tem os metais preciosos e, mais recentemente, criptomoedas,
NFTs.
E por aí vai. Sem falar nessas loucuras, você começa aquelas coisas de GameStop. Um dos meus grandes aprendizados, desculpa, eu vou fazer uma parte aqui, mas eu não vou resistir. Um dos meus grandes aprendizados nesse último ano é que eu sou um cara, talvez a maior parte das pessoas não tenha essa percepção, porque, enfim, por parar na televisão, então você deve ser um cara de comunicação, mas eu basicamente sou um cara quantitativo, sou um cara de número, eu vejo número desde quando era moleque. O que eu tinha facilidade era matemática, na verdade até hoje o que eu tenho facilidade é isso, o resto eu me viro, mas o que vem sem ter que fazer força é isso. E o meu grande aprendizado esse ano, então, moral da história, eu tenho 1 milhão de modelos complexos de valuation, de blá blá blá, e aí eu aprendi o seguinte: tem um componente que não é quantificável, que você não consegue jogar em modelo nenhum, que chama storytelling. Que cada vez mais, num mundo de rede social, que as pessoas contam as histórias que querem, passa a ter uma importância gigante. Então você consegue, se você conseguir contar bem a história e convencer ou gente com um bolso muito grande ou um número muito grande de pessoas, e através das redes sociais, que um monte de gente tem a menor ideia do que aquilo funciona, e se você for persuasivo, contar uma história bacana, você convence, cara, você consegue ter valuations que nenhum modelo racional, aquela coisa para de pé. Você fala, não faz o menor sentido. E aí, o mais maluco dessa história é que, quando se aplica a reflexividade, que é a teoria dos Soros, que é o mundo real determina num primeiro momento o que acontece no mercado, mas o desempenho do mercado afeta o mundo real. Então, o que acontece? Você pega uma empresa quebrada, que nem a GameStop, e faz o valuation dela crescer 100 vezes. Quando o valuation dela cresce 100 vezes, por que ela era quebrada? Porque era uma empresa que devia muitas vezes mais do que ela valia. Agora ela deve uma fração do que ela vale, e o que ela faz vai fazer uma captação gigante. E tem umas coisas que são doidésimas. Eu lembro que tinha uma operação, que agora não me lembro de quem era, mas tinha um fundo que criou um negócio que fazia o seguinte: você investia nos caras para comprar alavancado a ação da GameStop. Cara, eram os negócios que você fala, meu, não tem sentido nenhum. Mas tem. Porque no mundo do valuation, que o valuation é determinado por um storytelling, que você convenceu um monte de coisa do que quer que seja, vale qualquer coisa. E eu estou trazendo um caso absurdo, mas a gente tem casos menos absurdos, mas que onde esse componente é importante. Então, se você for olhar, por exemplo, valor de mercado de Tesla, cara, é inegável que o cara, o Elon Musk, é um monstro. Cara, eu acho que é o Thomas Edison dos nossos
gênio,
tempos.
Claro.
Gênio. Com tudo que gênio tem, meio doidão, tudo que tem direito. Gênio. Os caras são sensacionais? São sensacionais. O produto é o máximo? É. Cara, agora, você vai olhar a parte financeira da empresa e justificar o valuation, não é possível, porque não é o que está atrás. O que está atrás é uma ideia de que isso aqui é tão bacana, mas tão bacana, mas tão bacana, o cara vai vender cada vez mais carro, e aí você cria uma situação que o cara nunca precisa vir a dar lucro, porque as pessoas têm uma ideia de que um dia, quem não chegou ainda, passaram 20 anos, mas um dia, quando for, pode ser. E isso vale para tudo. A gente pode pegar o valuation do IPO do Nubank. Então você pega um banco que tem uma receita por cliente, que agora não vou lembrar os números de cabeça, mas sei lá, um 20 avos do Itaú, mas que vem com um valuation, que o valuation por cliente é, sei lá, 3 vezes o do Itaú. E você fala, peraí, como é que os caras vão dar 3 vezes do Itaú? Eu não sei, mas a lógica é, as pessoas gostam do Nubank. Os outros bancos, bom, sabe muito, a campanha do Itaú nem parece banco. Quer dizer, o cara era quase, não vamos reconhecer que é banco. Então, os bancos em geral não tinham uma imagem, eu estou pegando o Itaú porque entre eles é o que tem o maior valor de mercado por cliente. Mas mesmo assim, você fala, ah, então vai vir um cara que as pessoas gostam, que é o caso do Nubank, e aí esse cara vai ser muito mais lucrativo. Mas eu vou entender por que as pessoas gostam do Nubank. Porque o Nubank veio oferecendo todos os produtos de graça. Será que quando ele cobrar, as pessoas continuam gostando do Nubank? Então essa coisa que vai ser super lucrativo, pode até ser. Agora, você tem que acreditar nesse storytelling. Tem uma coisa aí no meio do caminho que é muito marcante.
Agora, interessante você falar do storytelling. E a gente estava falando antes, né, de começar a gravar aqui, eu estava falando com o Leandro e tal, porque quando você pega a pirâmide financeira, que a gente tem, né, aos borbotões aqui no Brasil, nada mais é do que alguém conseguindo contar uma historinha de que você vai ficar rico rápido, etc, etc. E que daí a gente entra, talvez, nesse tema aqui de educação financeira, planejamento financeiro, né? Como é que você acha que isso está no Brasil? Até porque tem um monte de influenciador digital falando disso, tem... Você acha que as pessoas estão interessadas nisso, estão preparadas para falar de planejamento financeiro, que é o nome do nosso podcast aqui? Como é que você vê
isso? Eu acho que a boa notícia é que o interesse cresceu e vem crescendo exponencialmente. A notícia é que a gente ainda está engatinhando. Com tudo que cresceu, má notícia depende. Má notícia do ponto de vista de onde estamos.
E excepcional notícia... A base é baixa, então tem muito espaço para crescer.
Excepcional notícia do ponto de vista da oportunidade para quem quer oferecer esse serviço. Exatamente porque a base ainda é baixa. E está crescendo, já está crescendo e está crescendo em ritmo acelerado. Um dos fatores que é determinante para fazer isso crescer, e é isso a gente precisa ver se agora nesse próximo ano talvez dê um pouco de reversão, é quando a taxa de juro básica cai e o retorno dos investimentos mais papai com mamãe despenca, as pessoas são forçadas a, das duas uma, ou correr mais risco ou entender mais como montar uma carteira que bem feita não vá correr risco. Então esse é o primeiro, e aí elas têm que aprender. Então o interesse por, eu acho que ele vem crescendo nos últimos anos, porque a taxa de juro no Brasil desde 1994 com zigues e zagues, mas ela vem caindo. Aí a preocupação do que eu falava antes, se a gente tiver no início de um ciclo global, e aí o Brasil não vai escapar, de reflação, de que a inflação vai começar a subir daqui para frente, talvez dê uma arrefecida nisso, porque as pessoas podem voltar num país que a taxa de juro historicamente tende a ser alta, porque a gente tem um setor público super endividado e tem uma oferta de poupança doméstica pequena, então bom português é o seguinte, economia, gente, é pra gente burra que nem eu. Porque se você entender uma coisa, você consegue entender tudo de economia. Chama oferta e procura. Então funciona assim. Toda vez que a oferta de algo é grande e a procura é baixa, o preço cai, o preço é baixo. Toda vez que é o contrário, a procura é grande ou cresce e a oferta é limitada, é menor, o preço sobe. Muito bem, dinheiro é igualzinho. Então um país que tem uma demanda gigante por financiamento, porque o governo precisa se financiar e tem um déficit gigantesco e uma dívida gigantesca. E a oferta de dinheiro no mercado é pequena, porque a poupança das pessoas é baixa. E basicamente, porque grande parte dos brasileiros ganha tão pouco que não consegue poupar nada, o cara gasta tudo. Então, a gente tem baixa poupança interna e uma demanda gigante no setor público. Estruturalmente, a taxa de juros no Brasil é alta. Então, o que isso aqui significa? Se o juro subir demais, talvez a gente tenha uma reversão desse ciclo tão saudável que vinha acontecendo.
Dentro disso que você estava falando, a gente saiu de 800 mil pessoas, né, na Bolsa em 2018 e ano passado bateu 4 milhões. Muitas dessas pessoas entraram com a Bolsa lá em cima e ela só vem caindo, 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 caindo. Não são poucos clientes nossos aqui que a gente vê que vem reclamando, falando, pô, esse negócio não presta, isso não serve para mim. Eu entrei aqui, eu só tô perdendo dinheiro. Isso aí pode causar também um medo excessivo, né, no pessoal novo que tá entrando, que só se deparou com esse momento de queda, né?
Na realidade, Leandro, esse ciclo é assim no mundo inteiro e historicamente no Brasil também, e tem uma explicação. Vamos voltar para a história do storytelling. Do ponto de vista de investimento, para quem está investindo, fazendo um planejamento de longo prazo, buscando de fato rentabilizar uma carteira a longo prazo, não tem expectativa de, não, vou dar essa porrada, ganhar essa grana fácil aqui agora, é óbvio que a hora de comprar é quando, primeiro, ficou barato, que é depois que caiu um montão, e se todo mundo está querendo vender, é um sinal de que está numa boa hora para comprar, porque o preço, isso tem que estar embutido. Volta aquela história, se está todo mundo vendendo, o preço fica barato. Mas as pessoas fazem exatamente o contrário. Por quê? Porque depois que subiu, tem o seguinte, tem um cara, um técnico, um tal de Ricardo Amorim, e tem aí o Leandro e o Caco, que estão explicando, fala, cara, subiu pra burro, esse negócio tá caro, não tá na hora, não tá assim. Mas é, outro lado que ele tá vendo é o seguinte, o primo dele, que o cara acha muito mais burro do que ele, tá contando uma história, acabou de aparecer com um carro novo, bacana, uma namorada linda, blá, 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 blá. E porque, não, eu quero investir, sei lá, eu quero na cripto, não sei o quê, subiu 200%. Não, é uma coisa boa. Então, tradicionalmente, a maioria, e particularmente os novos investidores, que são os que estão começando, que são os que chegam depois, o cara chega no final da festa, apaga a luz e paga a conta. É assim que funciona com tudo. E aí ele se machuca. E por um bom tempo ele fica queimado. Esse cara, das duas uma, ou ele estuda e aprende, ele fala, pô, por que eu me ferrei aqui? Eu me ferrei porque eu entrei na hora errada, não é assim. O problema não é ativo, o problema é a hora que eu entrei. Se esse cara fizer isso, ele vai aprender e vai se dar bem daí pra frente. Se ele não fizer, o que vai acontecer? O mercado cai, ele fala, tá vendo? Eu caí, eu saí, isso caiu mais. Bate no peito, tava certo, era isso. Aí o mercado vira, começa a subir. É, porque assim, é, aí o mercado sobe mais um pouco, nada. Aí o mercado já subiu bem acima do preço que ele vendeu, alguns anos depois, né? Ele subiu bem acima, aí tá, aí começa a subir mais, aí chega uma hora. Cara, o outro primo dele apareceu com um carrão e outra namorada linda. Aí ele fala, bicho, cara, como eu sou bobo, isso aqui é pra mim, é claro que é pra mim. Ele entra de novo e, cara, se lasca outra vez. Então, isso aqui acontece em todo lugar. Apesar disso, historicamente, você vai tendo gradualmente um crescimento do número de investidores em bolsa. Porque se por um lado você tá certo, você fala, pô, multiplicou por 5 investidores em bolsa no Brasil em poucos anos, é muita coisa. Deixa eu fazer a contrapartida disso. 4 milhões de brasileiros investem em bolsa, 2% da população brasileira. Nos Estados Unidos, em 1900, tinham 7 milhões de investidores em bolsa, que na época representavam 10% da população brasileira.
O que isso há um significa? Século atrás.
Isso há 120 anos atrás. É, o que isso aqui significa é que a gente está ultra atrasado e que, fazendo lição de casa direito na economia brasileira, gerando condições de crescimento, o potencial de crescimento, de atração de investidores em bolsa e, portanto, de aprofundamento do mercado de capital, mesmo de valorização dos investimentos em ação, é gigante no Brasil. Mas aquela minha primeira hipótese fazendo a lição de casa direito, está sendo uma hipótese bem complicada há algum tempo no Brasil. E isso explica por que esse processo tem sido tão complicado com tantos zigues e zagues.
Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa em relação à pandemia. Uma das coisas que você falou, né, que fez sempre está acontecendo, é esse estímulo muito grande que os governos estão dando. E um dos estímulos que foi muito dado, não só no Brasil, mas no mundo todo, nos Estados Unidos até, muito mais, foi você mandar um cheque, né, para as famílias, num valor X, tal, que desse para as famílias se bancarem durante um período e tal. Que não é exatamente uma renda básica universal, mas é como se fosse um passo, um primeiro passo para isso. Você acha que tem realmente espaço, tem um caminho para a gente chegar nessa renda básica universal que tanto falam?
Eu acho que você tem razão, como pode ter sido um primeiro passo. Eu acho que são caminhos diferentes. Esse estímulo, por que ele não foi uma renda básica universal? Porque ele não foi universal. Ele foi para aqueles de renda mais baixa. E por que para aqueles de renda mais baixa? Porque aqueles de renda mais baixa, além de terem mais necessidade, ou até por terem mais necessidade, eles têm uma propensão a gastar maior. Se você der um monte de dinheiro para alguém que já tem um monte de dinheiro, provavelmente esse cara não vai gastar tudo que ganhou. Se você der para alguém que tem pouco, ele vai gastar. E na hora que ele gasta, ele reativa a economia, que era o objetivo de se fazer isso naquele momento, tanto garantir uma situação melhor para essas pessoas, como reativar a economia. A lógica por trás da renda básica universal é um pouco diferente. O que abriria a possibilidade e a necessidade eventual da renda básica universal são duas coisas. É uma revolução tecnológica tão intensa, tão significativa, que gere dois fatores. O primeiro, um mar de desempregados, porque, assim, substituíram o nosso trabalho por um robô. O robô está fazendo melhor que a gente perdeu o emprego e, ao mesmo tempo, não foram criados outros empregos que a gente possa fazer. Eu estou fazendo essa parte porque, historicamente, o processo de evolução da sociedade é exatamente esse. Vou dar um exemplo. Quando surgiu o automóvel, as pessoas morriam de medo de acabar com os empregos, porque, de fato, acabou com o emprego do cara que cuidava do cavalo, do cara que limpava o cocô do cavalo, do cara que fazia charrete, do cara que consertava charrete, e por aí vai. Só que o número de empregos criados na indústria automotiva foi 7 vezes maior do que o número de empregos destruído na indústria de charrete cavalo. Então, o efeito de geração de emprego foi altamente positivo. O que as pessoas têm medo é que, dessa vez, com robotização e inteligência artificial, seja diferente. Porque os empregos que sejam novos gerados não sejam feitos por pessoas, mas sim por inteligências artificiais e por robôs. Pode ser que aconteça. Se acontecer que as pessoas estão preocupadas, eu diria que nós estamos feitos. Porque o que que significa? O robô vai trabalhar e a gente vai viver a
de férias.
Exatamente. Então, essa grande preocupação que as pessoas têm, eu não vejo do ponto de vista geral e estrutural. Eu tenho uma outra preocupação que está associada ao Brasil, que é, antes de chegar nesse ponto, que os robôs tenham destruído os empregos como um todo, mas que no processo global, o Brasil comece a perder os empregos para o resto do mundo por várias razões. Razão número um, a gente tem uma educação muito ruim, em geral, a mão de obra, grande parte dela é mal preparada particularmente para a transformação digital, e é o que vai acontecer. Em um mundo que agora a gente está separando o local de trabalho de onde o cliente está sendo atendido, que isso que é o home office, né, que eu chamaria de trabalho remoto, não precisa ser de casa, pode ser de onde te der na telha estar. Uma das coisas que caem são as fronteiras nacionais para o mercado de trabalho. Precisa muito. Na minha equipe, é uma pessoa da minha equipe, originalmente contratada no Brasil, trabalhando da Holanda. Ela se mudou para a Holanda e está trabalhando da Holanda. Mas isso aqui significa o seguinte: se a gente não tiver uma legislação trabalhista suficientemente flexível para que as pessoas sejam contratadas no Brasil pelas empresas brasileiras e, eventualmente, até de fora contratar no Brasil, e que as pessoas estejam trabalhadas aqui, preparadas aqui, o que vai acontecer é que os empregos vão embora do Brasil. Com um problema, sem que a gente já tenha feito toda essa automação e substituição. Aí a gente vai ter um problemaço econômico, um problemaço social, por consequência, e um problemaço político. Porque imagina o que os políticos populistas vão fazer de festa com esse cara que perdeu o emprego por conta da transformação tecnológica. Temos que proibir essa transformação tecnológica, que eu de vez em quando brinco que se a vela tivesse sido inventada no Brasil, o sindicato do pessoal de vela tinha proibido esse negócio aqui no Brasil. Não pode adotar esse negócio porque está acabando com o emprego dos caras de vela. A gente estava até hoje usando vela. E o risco de que a gente tenha movimentos assim olhando para frente é cada vez maior. E, ao mesmo tempo, no processo eleitoral, o Lula, não sei se foi ele mesmo, a Gleisi Hoffmann, ou os dois, sei lá, falando em rever a reforma trabalhista. Ao contrário, a gente precisa aprofundar a reforma trabalhista e flexibilizar mais o mercado de trabalho. Se esse cara for na mão contrária, a gente vai acabar com os empregos no Brasil. Vai ser um caos.
Uber Eats acabou de comprovar isso.
Embora.
Né?
Exatamente. Exatamente. E diga-se passagem, tá? Você está falando do Uber Eats, um estudo, se não me engano, do Fórum Econômico Mundial. Esse setor de entregas por aplicativos, a expectativa deles é que esse é o setor que mais vai gerar novos empregos ao longo dos próximos 10 anos. A gente acabou de perder talvez o maior player mundial do setor de uma parte indo embora disso aqui.
E isso porque é uma empresa de inovação, né? Porque quando a Ford foi embora, mas a Ford também é de carro, ultrapassado, etc. Agora a gente está perdendo o Uber Eats, que é uma empresa de inovação, né? Que, aliás, é um tema que você também domina, até é sócio de uma empresa de inovação, enfim, está sempre muito plugado nisso, né? Voltando um pouquinho para o nosso mundinho planejamento financeiro aqui, pessoas físicas e tudo mais, e robô advisor, né? que você vê de inovação vindo para esse nosso mundo aqui de finanças pessoais? Como é que você enxerga isso?
Olha, a médio prazo, o que eu acho que vai ser mais marcante vai ser um trabalho em equipe de inteligência artificial e do advisor. Do ponto de vista analítico, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai chegar num ponto em que a inteligência artificial vai ganhar de goleada, por uma razão muito simples: a capacidade computacional, só aplicando lei de Moore, que ela dobra a cada 2 anos, chega numa hora, a gente está lembrando que esse processo é exponencial. Então, por exemplo, eu usei inteligência artificial em 94 para fazer previsão de comportamento de mercado futuro de câmbio e índice de bolsa no Brasil. Só que de 94 para cá, os computadores ficaram 32 mil vezes mais rápidos do que eram. E os próprios modelos de inteligência artificial evoluíram também. Só que isso vai continuar daí para frente. Então vai chegar num ponto, que eu não sei exatamente quando e que essa capacidade analítica vai ser maior disso aqui. Só que tem um detalhe. Vocês sabem isso melhor do que eu. Planejamento financeiro é um pouco como fazer regime. No fundo, no fundo, não é tanto que as pessoas não saibam o que elas têm que fazer.
Não sabe o que fazer.
É que elas não fazem. E aí é o seguinte, não vai ser uma inteligência artificial, que por mais que, tudo bem, estou imaginando que é o seguinte, você vai pegar a inteligência, porque se pegar só, você pegar negócio, você voz metálica, falando, aí ninguém vai fazer de jeito nenhum. Mas isso vai melhorar também. Então, você embala a inteligência artificial num negócio que desse, como é que chama isso aí, com holografia, na holografia vai estar, sei lá eu quem, a Sharon Stone, isso mostra o quanto eu tô velho, né, citar a Sharon Stone como exemplo aqui. Mas enfim, o ponto nessa história, ainda assim, eu acredito que gente de carne e osso, na relação com gente carne e osso, focando muito mais no que são fatores emocionais, no que são fatores comportamentais, vão ser absolutamente fundamentais. Então, eu acredito que a gente vai evoluir para um modelo em que vão ter esses dois componentes. Quão rápido isso vai ser, eu não tenho certeza. A outra coisa que eu vejo no mercado de planejamento financeiro, mas eu diria em tudo, vou pegar o mercado financeiro em geral, mas vale para fora do mercado financeiro, é uma tendência cada vez mais de plataformas que permitam que gente que historicamente era funcionário de uma empresa possa tornar um empreendedor naquele negócio. Então, se a gente for pensar com os agentes autônomos de investimento, foi o que a XP possibilitou aí. No mercado de câmbio, eu recentemente fiz uma entrevista com o Leonardo Abrão Filho, que é da Abrão Filho, que criou para os agentes autônomos de câmbio exatamente a mesma estrutura. A gente está tendo, já no mercado de seguros, já existe essa figura no caso de algumas das seguradoras. E eu vejo na parte de planejamento financeiro e em tudo, se você falar de saúde, eu vejo uma coisa acontecendo, por uma razão muito simples. Se for ver a evolução do mundo do trabalho, na época do meu avô, ou até a época do meu avô, e antes era igual, funcionava assim. Você começa um emprego e você vai morrer nesse emprego, vai trabalhar lá a vida inteira. A geração dos meus pais entrou no mercado de trabalho achando que era assim. E no meio do caminho, mudou, agora não é mais assim. E vários deles quebraram a cara no meio do caminho, porque pô, o cara estava lá 20, 30 anos, nunca achou que ia ter que procurar outro emprego, não tinha a menor ideia do que fazer. Estavam completamente perdidos. A nossa geração já entrou sabendo que não tinha essa de emprego com o resto da vida. Mas ainda entrou, em geral, com uma cabeça de emprego. E o que eu acho que está mudando é que a gente precisa pensar, mesmo dentro do emprego, para quem está dentro do emprego de uma empresa, é uma cabeça muito mais do que de emprego, mas muito mais de projetos. E esses projetos podem ser feitos como um emprego, como pode ser feito como um freelancer, como pode ser feito plugado numa dessas plataformas, como empreendedor, como o que quer que seja. A quantidade de pessoas empregadas de forma tradicional, eu estou convicto, vai despencar. E aí essas outras pessoas que deixaram de fazer, vão ter que fazer alguma outra coisa. E eu acho que aí o que vem é, vem o modelo, vem não, já está acontecendo, mas eu acho que ele vai crescer demais, eu vou chamar do agente autônomo do planejador financeiro aqui, que eu acho que é a outra inovação que vem com tudo aí.
Ah, estão totalmente alinhados, até porque o que a gente fala aqui é que vai ser um mundo Robocop, né? Vai ser não tem nenhuma máquina melhor do que, não tem nenhum homem melhor do que a máquina, mas não tem nenhuma máquina melhor do que um homem com uma boa máquina, né? Então é muito nisso que a gente aposta. Até porque essa coisa de empatia, de ouvir história, de criatividade, isso vai demorar muito para um robô conseguir fazer, né?
E eu acho que você tocou num ponto importante, é entender quais são as habilidades que, quando eu penso em habilidades do futuro, elas estão ligadas a habilidades eminentemente humanas, como você falou. Porque essas a gente não vai ser ultrapassado. Quando eu falei, por exemplo, que eu, no fundo, sou um cara quantitativo, apesar disso, eu fico pensando, pô, essa habilidade que era o meu grande diferencial, essa eu vou ser atropelado com casca e tudo, entendeu? Eu não, tenho dúvida nenhuma. Então, eu tenho me forçado a desenvolver cada vez mais o lado de habilidades, por exemplo, empatia, um monte de coisa. E você vê que eu usei a palavra desenvolver habilidade, porque as pessoas acham que empatia, por exemplo, é uma coisa inata. Ou a pessoa é empática ou ela não é. E, em parte, é verdade. Tem pessoas que já nascem de forma inata com mais empatia do que outras. Mas você desenvolve. E depois que você desenvolve, como qualquer coisa, depois que virou hábito, acontece sem nem prestar atenção, tá? Eu tô pegando exemplo de empatia porque essa é uma que eu, há alguns anos, fui trabalhando para desenvolver e hoje, cara, hoje eu sou um cara ultra empático. Mas sem nem fazer nada. E eu sempre fui ultra empático. Não. Eu me tornei.
Criatividade é outra que o pessoal tem uma mania de dizer, não, eu não sou criativo e ponto final.
Como se fosse definitivo, né?
Deixa eu pegar essa tua frase. Qualquer frase que você começar como eu não sou, cara, joga essa porcaria no lixo. Não importa como é que você vai continuar.
Perfeito.
Porque eu, na pior das hipóteses, eu não sou hoje. Porque isso está assumindo que você é fixo. E isso é uma bobagem. Isso vale para tudo. Por exemplo, falando de criatividade, tá? Uma das coisas que eu toquei outro dia, a gente tende a valorizar características que são ganhas na loteria do nascimento. Então, é bacana valorizar alguém que é brilhante, genial, inteligente, blá, blá, blá. Fantástico, sou super a favor, acho o máximo, valorizo também. Mas tem muito mais valor quem desenvolveu o que quer que seja, inclusive a própria inteligência, mas mais do que isso, desenvolveu qualquer outra coisa. E, por exemplo, eu parei para pensar as pessoas que fizeram diferença gigantesca na história da humanidade. A gente falou do Musk aqui. Esse cara é um cara que está fazendo... Faz antes e depois do Musk não é igual. Do Steve Jobs não é igual, do Einstein não é igual.
Do Bill Gates não é igual, vários.
Do Bill Gates, por aí vai. Todos esses caras são brilhantes? A resposta é sim. O que fez a diferença neles é o fato deles serem brilhantes? Na minha opinião, a resposta é não. Há outros caras, tão e outros até mais brilhantes do que eles, que não tiveram o impacto que eles tiveram. Quando você fala de criatividade, a criatividade que esses caras tiveram, todos eles, de imaginar coisas que ninguém tinha imaginado até então, foi isso que mudou o mundo. O Einstein, o que ele foi buscar foram explicações completamente diferentes das que tinha. Tinham pessoas tão inteligentes quanto ele, mas que estavam focadas no que era a explicação que eu estava falando. Pô, mas será que tem uma outra melhor? O que o Steve Jobs fez foi falar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele curso que eu fiz quando eu tinha pulado fora da faculdade, que eu não estava afim de fazer nada, mas já que eu não estava fazendo nada, fui ver aquele curso de caligrafia, pô, tinha umas letras bonitas. Por que tem que ser essa coisa horrorosa aí que tem nos computadores? Vou fazer um negócio com... Mas não é só caligrafia, é o design. Ele trouxe o design, o grande diferencial naquele momento. Depois tem um ecossistema, tem um monte de coisa que a Apple fez diferente. Mas enfim, foi esse. Você fala do o Bill Gates. O Bill Gates mudou um monte de coisa. Uma das coisas que eu acho que é um mérito que não é dado a ele, tudo isso que a gente vê hoje, rede social, Facebook, as coisas... Basicamente, se esse cara não tivesse criado o Windows, que saiu do mundo que era uma coisa que, meu, você tinha que sair código, você não soubesse programar, você não
fazia C2 nada. Pontos, barra, barra, né?
Exatamente, cara. Para quem não conseguia saber, você não fazia absolutamente nada. Sabe o que significa? Até aquele momento, o mundo do computador era limitado a um mundinho desse tamanho. Passou a poder ser para qualquer um. Então, o que esses caras fizeram foi ser criativo, pensar grande, ousar, fazer diferente. O Musk falou, pô, quanto custa um foguete? Eu sei lá, os números eu não me lembro mais. Cada coisa, o foguete da NASA custa R$1 bilhão. Cara, é que não dá pra fazer por 50 milhões? 20 vezes menos? Como é que é? Porque olha, quais são os custos de um foguete? Qual é o componente? Não, você tem que usar X de aço, de não sei o quê. Cara, isso é 40 milhões. Por que custa um bi? Será que não tem um processo produtivo melhor? Então ele foi pros componentes e saiu do zero e vou fazer de novo. Cara, ele fez isso com o carro. E por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é, eu valorizaria muito mais a capacidade das pessoas ousar sonhar, ousar criar, ousar pensar diferente, ousar nunca assumir que eu não, ou não é possível fazer um foguete de 50 milhões.
Tem duas coisas muito legais do que você falou aí que me lembra que uma é que eu acho que foi atribuída a Einstein que falou assim que se tiver uma habilidade para você treinar e para você manter e ficar cada vez melhor é curiosidade. Porque só faz tudo isso quem tem curiosidade. Fala, mas peraí, se dá, será que dá para fazer o foguete? Não, mas será que dá para fazer um sistema? Será que dá que não sei, né? E é a curiosidade que vai movendo, né? E a outra coisa que você falou que é muito legal, que eu vejo, né, ao invés de, principalmente com criança, você tem criança pequena, Leandro também, eu também, é muito mais você elogiar o processo do que o resultado. É você elogiar, puta, parabéns pela nota 9. Não, puxa, parabéns por você ter se esforçado tanto e daí conseguido um resultado bacana. Né? Então, são pequenas mudanças assim, mas que fazem toda a diferença. Né?
É porque foco no processo significa coisas sustentáveis e que você tem controle. O foco no resultado, você não tem controle do resultado. Você tem controle do que você faz. Só que o resultado normalmente é impactado pelo que você faz. Mais sorte ou azar, mais o que quer que seja e por aí vai. Então assim, você montou a melhor estratégia de investimento do mundo e resolveu colocar, mas estava parado, porque até aquele momento você tinha todo o seu dinheiro na poupança. E aí você resolveu que estava na hora de sair da poupança, como aliás sempre foi hora de sair da poupança e fazer isso. E você calhou de fazer isso na véspera da pandemia. E você quebrou a cara. Mas você estava absolutamente certo. Você não estava errado no que você fez. Você deu um azar desgraçado. E acontece. O processo estava certo, o processo de decisão estava certo. Estava certo. É isso que importa. Porque isso é a única coisa que a gente controla.
E daí a curiosidade fala, bom, o que, que deu errado? O que, que eu posso fazer de diferente, né, na próxima vez? Que é o que você volta na questão.
Que é usar a curiosidade como processo de aprendizado contínuo.
Exato.
Que é outra habilidade que eu acho absolutamente básica. Vamos lá. Nós viemos do mundo que eu chamo do modelo 1, 2, 3. Fase 1, você estuda, fase inicial da vida. Fase 2, você trabalha. Fase 3, você está aposentado. Problemas do modelo 1, 2, 3. A gente está vivendo demais, o dinheiro não dá para o tempo suficiente do que sobra do período aposentado. Então a gente vai ter que, no mínimo, trabalhar por períodos mais longos. Na minha opinião, entra também a história da flexibilidade do mercado de trabalho, que você quer trabalhar, mas você não precisa trabalhar 8 horas por dia quando você tiver 70 anos. Mas talvez 2 seja legal. É melhor do que ficar parado. E 8 é demais. Então tem que ter flexibilidade nisso tudo. Então, muito bem. Segunda questão. Quando as coisas mudam mais rápido, que é o que está acontecendo, e eu diria que a gente está na terceira derivada. Tá? Mudança é a essência da vida, eterna da vida, de sistemas complexos. Sempre a gente acha, ah, não, as coisas são assim, eu queria que ficasse assim, nunca fica, vai mudar. Como
a única certeza é a mudança, claro.
Exatamente, esse é o ponto pacífico. Só que com a aceleração das transformações tecnológicas, o ritmo das mudanças tinha crescido. Então você acelerou as mudanças tecnológicas de modelo de negócio sociais, as pessoas não costumam dar o devido peso, mas as mudanças tecnológicas muitas vezes são os gatilhos para mudanças sociais marcantes. Aliás, eu acho que dessa vez estão sendo. O melhor exemplo que eu tenho disso é lá atrás, o movimento de liberação feminino provavelmente ou não teria acontecido, ou não teria tido os mesmos resultados, ou não teria tido a mesma força, não fosse o seguinte: um sujeito inventou um negócio chamado máquina de lavar roupa. Porque até então, é sério, até então o que acontecia é que as mulheres, infelizmente, porque era assim que funcionava a sociedade, gastavam horas e horas e horas num tanque. Quando a máquina surgiu, aquelas horas acabaram de ser liberadas. A primeira coisa que elas fizeram foi estudar e se qualificar. Ao se qualificar, na sequência, elas entram no mercado de trabalho. Elas entram no mercado de trabalho, algum tempo depois, que é o movimento que a gente está vivendo hoje, é uma exigência de uma presença parecida em quadros de liderança igual, que é a coisa mais justa. Socialmente, gente, isso é fantástico. O que significa tirar as mulheres do mercado de trabalho? A gente acabou de abrir mão de metade da inteligência humana. Ao jogar essa metade, se acelera todo o resto. E com um detalhe, com algumas coisas que são complementares, porque tem algumas de fé. Homens e mulheres têm muita coisa que nós somos iguais, mas muitas coisas nós não somos iguais. E que bom, porque as mulheres veem coisas que os homens não veem e vice-versa. E é ótimo, e vamos complementar. Então, isso ajuda para todo mundo. Então, esse processo todo, onde eu estou querendo chegar com essa história, é que essas transformações estão sendo aceleradas, todas as mudanças tecnológicas, de home office, bababá, e começou a mudar, acelerou a história do ESG, acelerou o movimento antirracismo, que é um negócio que devia ter acontecido há muito tempo, acelerou a participação feminina em conselho, em posições de liderança das empresas, todo esse negócio. E aí vem a história. Quando o mundo muda mais rápido, que é o que está acontecendo, a necessidade de continuar aprendendo, ela cresce, porque eu vi um estudo há muito tempo sobre a vida média do conhecimento. Vida média é um conceito que vem da química, né? Que é quanto é o tempo que leva para metade da radioatividade de um metal radioativo ser perdida. E usaram o mesmo conceito de conhecimento. Então, sei lá, um cara que estudou engenharia na faculdade, quanto tempo leva para que metade do que ele aprendeu já está obsoleto e mudou a técnica construtiva, o que quer que seja. A questão é que de 50 anos para cá, isso aqui dividiu por 5. E ficou tão rápido que o cara que estudou agora, entrou na faculdade agora, até ele sair metade já está obsoleto. O que significa que o cara saiu da faculdade e tem que continuar estudando só para continuar sabendo mais ou menos.
Bom, só para exercer o que ele já foi estudar na faculdade.
Exatamente. Moral da história, a gente vai ter que estar estudando para sempre. E até porque, ainda por cima, carreiras mais longas, mudanças de carreira, vão fazer coisas diferentes. Então, aprender, essa é uma habilidade absolutamente fundamental. E aí casa com o que você falou de curiosidade. Todos nós viemos ao mundo curiosos. O crime é que mataram a nossa curiosidade. Mataram a nossa curiosidade, às vezes, pais, o que quer que seja. Porque o cara fez uma pergunta, o pai não sabia como responder e dá uma dura no coitado da criança. Como é que você me pergunta? Ou que não sabia a resposta, ou porque achou que era inconveniente. Cara, não tem pergunta inconveniente, isso não existe. E pior, o sistema educacional faz isso.
Exato.
Porque ele mata a nossa vontade de querer aprender. Porque é tão chato. Muitas vezes, uma das coisas, por exemplo, que eu acho um crime, quais são as leituras que tinham que ser dadas para as crianças na escola? Perfeito. Coisa mais legal de ler que tiver. Porque o que você tem que ensinar ali é o gosto pela leitura. Porque se esse cara quiser ler, ele vai aprender pro resto da vida. O resto vem sozinho. A gente faz o contrário. Não, vamos nos preocupar com o movimento literário e aí a gente vai estudar os trovadores. Nada contra os trovadores.
Dá uma Machado de Assis, uma criança de 10 anos lê.
Cara! Isso é uma chatice, ninguém fala desse jeito, ó, formosa donzela, para com isso, bicho. E aí o moleque acha que num saco e não lê, pô, isso é um crime, é um absurdo. Sim. Que a gente faz. Então, o que eu diria para quem tá ouvindo a gente, você pode fazer uma coisa pelos seus filhos, é alimente, estimule, fortaleça essa curiosidade, porque isso vai ser uma vantagem gigante. E se puder ter uma segunda, se em paralelo a isso você conseguir ajudá-lo a fazer coisas que exigem uma atenção por períodos mais longos, porque nossa atenção, nosso attention span tá tendendo a zero, né? Então, quem tem a capacidade de manter o foco e a concentração por períodos mais longos, passa a ter uma vantagem competitiva gigante. Por exemplo, o que eu tava falando, ler livro. No mundo que as pessoas só leem tweet, cara, você lê um livro, alguém que conhece mais do que uma frase de efeito, isso é uma vantagem gigantesca. E quanto menos gente conhecer disso, maior a vantagem fica.
Sensacional, sensacional. Bom, eu que li mais livros nesses últimos 2 anos do que o resto da minha vida inteira, né? Vejo quanto tempo eu perdi, mas assim, a vontade de ler cada vez mais coisas diferentes e tal é gigantesca.
Só vou trazer um ponto nisso. Não seja duro demais com você. Acho que uma das habilidades que a gente tem que ter, falando de empatia, antes de mais nada, é empatia com a gente mesmo. Quando você fala, pô, vejo quanto tempo eu perdi. Ver isso do ponto de vista de falar, tem um aprendizado aqui, foi super bacana ter lido isso tudo, vou ler mais daqui pra frente, é super legal. Agora, ver isso como, pô, agora começa a se autoflagelar, bate nas costas, fala, pô, eu podia ter lido, eu não li. Cara, o passado a gente não muda, não importa. Agora, o futuro a gente muda. Então, o que vale é o aprendizado. Isso é uma das coisas que eu acho que é importante. Na minha opinião, não existe erro. O que existe é situação que é uma oportunidade de aprendizado, que a gente não fez tão bem quanto poderia. E aí a gente aprendeu como vai fazer melhor. Porque se você fizer isso, cara, teu futuro é exponencial, é pra cima. E aí, ao longo do tempo, vai dar certo. Não importa o que você errou antes. E com detalhe, todo mundo errou antes, todo mundo vai errar agora, todo mundo vai errar no futuro. E tudo bem. Mas para, tá bom?
Bom, Ricardo, a gente está chegando no final do nosso episódio aqui, que poderia durar 12 horas, se poderia ser a temporada inteira por mim aqui, porque tem tanto assunto para falar, que né, só se a gente abrir o capítulo educação aqui, eu tenho certeza que a gente faz um
pois é, verdade.
Um estrago aqui, mas
maravilhoso.
É maravilhoso, cara. Assim que a gente tem muita coisa em comum de pensar nisso aí, mas a gente tem que acabar o nosso episódio aqui. A gente sempre termina aqui perguntando uma dica de livro, né, que a gente acabou de falar aqui, né, deve ter muita coisa importante. Além da Tempestade, já fica como dica aqui minha, né, que é o livro do Ricardo, que é sensacional, que não sei quando que a gente vai sair dessa tempestade ainda, mas enfim, né, depois da tempestade ainda tem que estar na leitura aí de todo mundo. Mas o que você acha, o que você diria aqui de livro, de filme, de série, que você deixa pro nosso
ouvinte? Olha, cara, tem tanta coisa boa. Eu acho que eu vou começar com o último livro que eu li, que eu amei. Ele ainda está me transformando. Eu acho que eu preciso dar um pouco de contexto para isso. É o seguinte, agora no dia 24 de dezembro, meu pai faleceu. E o processo de conviver com ele nesses últimos dias me ensinou tanta coisa. É uma coisa engraçada, porque ainda é relativamente recente, mas eu diria que a maior emoção que eu tenho de tudo isso aqui é gratidão. Às vezes até acho que eu tô me enganando, que eu não tô deixando a ficha cair. Porque eu tive, em primeiro lugar, pô, eu pude conviver com meu pai até 50 anos de idade. Só isso é uma benção. No finalzinho, eu pude ter uma conversa com ele, onde basicamente ele me falou, num momento que ele tava bem de saúde ainda, mas, cara, ele já sacou alguma coisa que eu não saquei. Eu falei, cara, eu tive uma vida plena, fiz tudo o que eu gostaria, em todos os sentidos, profissionalmente, tive sucesso profissional, os meus colegas de trabalho se tornaram amigos, eu tive um monte de outras amizades legais, pais, irmãos, amorosos, casamento feliz, filhos que eu tenho orgulho, enfim. Então ele falou, cara, eu tive uma vida plena. Se chegou a minha hora de morrer, tá tudo bem, tá ok. Ouvir aquilo dele não só me dá uma tranquilidade em relação a ele ter ido, mas me trouxe uma lição, que é falar, ele só chegou nesse ponto, que ele viveu a vida nos termos dele. Ele foi absolutamente autêntico com quem ele era. E eu diria que eu era um cara bastante autêntico com quem eu sou. Mas perto do que eu me tornei depois desse processo, eu agora só faço o que realmente está completamente alinhado com o que eu acredito. É porque eu quero ir com essa tranquilidade também. A segunda coisa que saiu dessa experiência foi, por mais que eu tenha tido a oportunidade de falar com ele, o quanto eu amava ele, o quanto ele foi importante na minha vida, o quanto ele me impactou, o quanto eu devo a ele por quem eu sou hoje, das coisas que ele me ensinou, das oportunidades que ele me deu, de tudo, nunca tenho a sensação que falou tudo o que gostaria. Então, uma dos meus outros aprendizados nessa história foi, cara, eu tô falando pra todo mundo que eu gosto, porque eu, isso assim, desde meu filho, minha filha e minha esposa devem não aguentar mais todo santo dia. Eles ainda não chegam e falam, chega, papai. Mas eu acho que vai chegar no ponto qualquer hora. Mas, cara, é diariamente. Mas mais do que isso, é com todo mundo. Pessoas que eu admiro, pessoas... Cara, pode ser um cara que eu cruzei na rua hoje, convivi 5 minutos, de alguma forma ele me teve um impacto legal. Eu falo, eu não guardo... Porque o cara vai gostar de ouvir, vai fazer bem pra ele. Faz bem pra mim falar. E eu falei, cara, eu não guardo mais nada. Que é outra coisa, eu vou vazio. Quando chegar a minha vez, tudo que eu tinha que falar, eu falei pra todo mundo que eu tinha que falar.
Seja lá quando for, né?
Seja lá quando for, porque a gente não tem a menor ideia, só sabe que vem. Mas mais do que isso, esse processo me fez muito pensar sobre a forma como nós morremos, que é zero natural. A saúde evoluiu muito, isso é fantástico. Mas, cara, se tem uma coisa que é zero humano, é um hospital. E aí, normalmente, as pessoas acabam indo embora plugadas em um milhão de máquinas, num lugar que, meu, é todo cinzento, com barulho, com vez na tua cara, com não sei o quê, que é zero natural e que não é legal. E uma das coisas que eu percebi é que esse processo final é de uma riqueza. Vem uma sabedoria nessa hora para as pessoas e não ter a chance de ter, ainda que por menos tempo as pessoas, mas em condições melhores, aproveitando mais isso e da convivência, isso é um crime que a gente está fazendo todos os dias. E aí eu resolvi estudar o assunto. E a primeira coisa que eu fiz foi ler um livro de uma paliativista chamada Ana Cláudia... Caramba, agora eu preciso achar, pegar direito.
Quintana Arantes.
Exatamente, Quintana Arantes. Cara, o livro é... Como é que chama?
Posso adivinhar? A morte é um dia que vale a pena viver.
Exatamente, a morte é um dia que vale a pena viver. E esse livro é espetacular. Então, ainda que não tenha nada a ver com o que, com talvez o tema das nossas conversas, como é um livro que eu li recentemente e me marcou absurdamente, é o primeiro livro que eu indicaria. Para não fugir de livros mais numa área mais próxima, ou talvez menos filosófica, eu diria o Princípios, do Ray Dalio. O Ray Dalio, para quem não conhece, é o maior gestor de hedge fund do mundo. Mas o livro não é um livro sobre investimento. É um livro sobre como pensar, como se organizar, como tomar decisões. No que você acredita? O que é importante para você? E o livro é sensacional, ele é brilhante. Então, esse é um outro livro muito legal. Para quem quer um livro sobre investimentos, alguma coisa do gênero, eu diria que eu ficaria com o livro do Howard Marks. Ele tem dois fantásticos, mas eu ficaria com o primeiro que ele escreveu, que é acho que em português é A Coisa Mais Importante. Em inglês é The Most Important Thing. Que é, cara, um livro simples, qualquer um lê, e é absolutamente brilhante para entender o que está por trás de o que acontece com o mercado, com tudo, é sensacional. Sobre inovação, eu acho que eu pegaria um que chama The Red Queen, deve ser a Rainha Vermelha em português, que é do, se não me engano, Matt Ridley, que fala como funciona o processo de inovação, que em geral não é da forma como a gente pensa. A gente tende a achar que inovação é aquela coisa, tem um cara sozinho, brilhante, que entrou pelado numa banheira, de repente ele tem um estalo do nada, aí ele sai correndo pelado e aí tá tudo resolvido, eureka. Na verdade, Primeiro, antes de entrar na banheira, tinha 1 milhão de conhecimentos que estavam na cabeça do cara pipocando para aquilo poder acontecer. E conhecimentos que vinham de um monte de gente. Então, o processo de inovação quase sempre é coletivo. E a gente tende a valorizá-lo de forma individual. Sei lá, posso pegar um exemplo, a invenção do... Essa é bacana, porque aí tem, dependendo de onde você viver, os caras falam uma coisa ou outra, do avião. Você conversar com o americano, quem inventou o avião foram os irmãos Wright. Para brasileiro foi o Santos Dumont. Por quê? A diferença é que em 1903, os irmãos Wright fizeram um voo, só que catapultado para o avião decolar. O Santos Dumont, 3 anos depois, em 1906, fez sem catapulta. E aí, para ser avião, tem que sair sem catapulta? Você tem o Santos Dumont. Mas a verdade é que todos eles, e já antes, teve uma série de conceitos que foram se somando e permitindo que as coisas acontecessem. Então, independentemente da discussão, o fato é que é um processo coletivo que vai melhorando. E esse livro é bem bacana sobre isso e que me traz um último conceito, chega de livro, que é o seguinte, conceito que eu tenho pensado demais. A gente normalmente acha que o que diferencia os seres humanos dos animais, nós somos racionais. Primeira coisa é que às vezes a gente é racional, muitas vezes a gente não é racional. Segunda coisa, a gente é inteligente. Eu cheguei à seguinte conclusão, o que diferencia a gente dos outros animais não é nada disso. O que diferencia a gente dos outros animais é a inteligência coletiva, não individual. O que eu quero dizer com isso aqui é que enquanto o ser humano não achou uma forma de transmitir e somar conhecimento, que basicamente é a escrita e a transmissão desse conhecimento por escrito, até então, cara, a gente funcionava que nem os outros animais. A gente se adaptava ao ambiente, cada um por si, se vira, e não tinha grande diferença, não. Começou a mudar, quando a gente começou a juntar, o Newton tem uma frase muito boa disso, que ele fala, se eu vi longe, é porque eu subi no ombro de gigantes. Quer dizer que ele já largou do ponto de vista de todo o conhecimento acumulado até ele. E todos nós fazemos isso e somamos para esse conhecimento coletivo. Então eu tenho pensado muito sobre esse aspecto de conhecimento coletivo, e o processo de inovação é consequência disso. Última parte, vocês veem que eu não paro de falar, né, cara, mas o papo tá bom e eu gosto de vocês.
Por então, mim?
Não vai dar. Cara, a última parte que eu acho que é relevante, que é importante. Falando dessa história de que nós não somos racionais, você falou no começo, Caco, da história dos golpes que as pessoas caem. E as pessoas caem exatamente porque nós não somos racionais. Picaretas conseguem falar com uma habilidade gigantesca a uma das características humanas chamadas ganância. Nada é mais legal do que ser convencido que você vai ganhar muito dinheiro rápido e sem fazer força. Quem não quer isso? E o cara que, além de querer, acredita nisso, cara, ele é o alvo perfeito para o picareta de plantão vender o esquema que for. Aí pode ser Telex Free, pode ser, como é que chama, do avestruz, não sei das quantas.
Boi gordo.
Boi gordo. Pode ser o que você quiser, cara, porque você quer acreditar naquela história. E como tem bastante gente que acredita, inicialmente aquele negócio funciona como as caras estão te contando. Até que alguém, de repente, o negócio vira, tá na hora de pular fora e não tem porta de saída. E aí, bicho, é o caos. Então, uma das dicas que eu deixaria para todo mundo que está escutando a gente é o seguinte. Cara, qualquer coisa que te oferecerem que parece bom demais para ser verdade, tem uma razão. É bom demais para ser verdade.
É porque não é verdade.
É tão simples quanto isso. Essa oportunidade é única, maravilhosa. 10 vezes a rentabilidade no mercado. Cara, te garanto o seguinte, você vai colocar o seu dinheiro, você vai falar, não, isso é muito arriscado, vou colocar um pouquinho a primeira vez. Você vai colocar, ela vai te pagar. Porque ele não é bobo nem nada, ele sabe como funciona. Na hora que te paga, fala, cara, isso é pra valer, pega tudo que eu tenho e vamos nessa, porque eu vou ser o novo Jeff Bezos, eu vou ficar bilionário com essa brincadeira. E a próxima vez a sua grana sumiu, desapareceu.
Isso é tão não básico, isso é tão básico quanto aquele carinha que fica lá na praça, né? Com o joguinho da bolinha debaixo dos três copos, né? Você ganha uma vez, duas vezes, até ganhar confiança e depois, tchau, amigo.
Não, e a lógica daquele joguinho, esse é que primeiro o pessoal cai por ganância. Esse que você comentou, a razão da gente cair é porque assim, não, todo mundo cai, mas eu sou muito mais esperto, porra. Eu consigo ver, é claro, não sou que nem os outros, eu sou melhor. Então, isso aí é a presunção, que é outra característica forte do ser humano. Eu não. Vale para todo mundo a regra. Tem uma exceção que calhou de ser eu a exceção. E aí, bicho, aí você pode ter certeza que você é o trouxa da história. Você tá partindo desse princípio.
Me lembra um cara que me falou isso uma vez e nunca mais esqueci. Falou, o caminho mais rápido pro fracasso é a falta de humildade. Então, é isso. Você se acha.
E boa disso aí, que é a história da mesa de pôquer, né? Se você tiver numa mesa de pôquer e você não souber quem é o pato, o pato é você.
O pato
mas
é você.
Mas a mesa de pôquer é qualquer relação que você está entrando. Por exemplo, quando você tomou uma decisão de investimento e você não conseguiu entender o porquê a pessoa que está fazendo o contrário do que você está fazendo aquilo, cara, para pensar. Porque ela pode estar fazendo por razões que de fato são uma bobagem, portanto, boa para você, de repente, o pato é você.
Muito bom.
É, isso aí. É, que não sejamos patos em 2022, né?
Exato.
Eu diria que um pouco pato a gente vai ser sempre. Eu diria que ao longo da vida que a gente seja cada vez menos pato e principalmente que não seja o pataço desses exemplos que a gente está falando. Isso, pelo amor de Deus, espero que ninguém que esteja ouvindo a gente, quero um compromisso de todo mundo que está ouvindo a gente, pelo menos nesses esquemas vagabundos, eu não quero ninguém aqui falar, caraca, eu caí numa dessa. Aí, bicho, aí vai ter que se ver comigo, porque, pô, não é possível.
É o que a gente sempre fala aqui nesses 3 anos que a gente já fez de episódio, acho que não teve nenhum episódio que a gente não falou isso, né? Você tem que investir em alguma coisa, meu amigo ouvinte, invista na sua educação, no seu crescimento, naquilo que ninguém vai te tirar. Que
é... Assino embaixo, eu desconfio que quem vem ouvindo vocês há esses anos, vocês já devem ter salvado muita gente de cair na mão desses picaretas. E não só no podcast, no trabalho que vocês fazem em geral.
Bom, e você também, né? Com seus bilhões aí de seguidores, que traz tanto conteúdo bacana. Se você é ouvinte, ainda não segue o Ricardo, se você é um daqueles pouquíssimos aí que não segue o Ricardo Amorim ainda, olha aqui no, na descrição do episódio, vão estar lá todas as redes dele, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Facebook, tá no site dele, Rica Consultoria, tem tantas coisas bacanas no YouTube, podcast, então assim, não falta é conteúdo do Ricardo Amorim para você seguir e aprender muita coisa aqui que vale a pena.
Galera, eu espero que vocês sigam, mas eu preciso dizer o seguinte, o Paco é suspeito, ele é amigo, eu gosto pra caramba do cara, então ele tá enchendo a minha bola muito mais do que eu mereço, não se impressionem com nada disso, aqui em casa, na minha família, ninguém se impressiona com nada disso, não se impressionem também. Mas dê uma conferida lá, se achar que vale a pena, siga.
É por isso que ele ganhou 3 prêmios Best em 2021, deve ser por isso, né? Mas enfim.
Ó, vou confirmar o que
impressionou muita gente, Ricardo.
Deixa eu contar uma então, Caco, você tá falando de impressionar, então vamos lá, dos 3 prêmios Best que eu ganhei, quer dizer, um foi de economia.
4, né? Um em 2020 e 3 em 2021.
Tá certo, é verdade. Mas tô pegando os 2021. E o outro 2021 foi Opinião e Cidadania. Em Opinião e Cidadania, dois dos caras que eu tava competindo eram o Mion e o Felipe Neto, que são caras que têm, sei lá, 50 vezes mais seguidores do que eu nas redes sociais como um todo. E eu fiquei surpreso, eu falei, cara, como é que isso pode acontecer? Aí quando meu irmão ficou sabendo que meu filho ficou sabendo que eu tinha ganhado esse prêmio, pô, ó pai, ganhou do Felipe Neto, porque o ídolo dele é o Felipe Neto, não é o pai dele, né, claramente. Então, tremenda decepção aqui em casa com esse prêmio que eu levei. Mas aí caiu a minha ficha, que eu fui entender, eu acho que é o seguinte, cara, o problema é que o Felipe Neto tá influenciando o meu filho, talvez influencie o colega dele, que tem 11 anos. A minha vantagem é que eu influencio gente que influencia a gente, que influencia a gente. É um jogo que dominou aqui o efeito bola de neve. Mas o importante dessa história é quando eu falei, ó, ninguém aqui em casa se impressiona, pra vocês verem que é verdade. Nem o prêmio que eu ganhei não impressionou ninguém aqui em casa. Não caiam nessa.
Mas o bom é que você influencia muita gente, que influencia muita gente, que influencia muita gente, com visões muito legais de mundo, e é isso.
É o que eu ia falar, eu espero que seja pro aqui. Bem, isso é que importa. O que importa, total. Francamente, eu não acho que é a quantidade, o que importa é a qualidade do que você deixa, porque a quantidade passa. A qualidade eu espero que fique, eu espero que eu vou embora um dia, mas eu espero que tenham coisas que possam ajudar as pessoas dali pra frente.
Então eu vou fazer uma última pergunta aqui pra gente encerrar, que eu ouvi de um podcast hoje que eu achei bárbara, falei, pô, essa pergunta tem que fazer pro Ricardo, então. Imagina o seguinte, cara, aconteceu alguma coisa na Terra, apagaram todos os seus tweets, sumiram com seus livros, ninguém mais sabe do que você já fez de conteúdo agora, e pô, a humanidade tá para acabar, mas chega alguém para você e fala, Ricardo, você pode deixar uma mensagem para a humanidade que vai vir aí agora. Que mensagem que você deixaria?
Cara, o ensinamento claramente estaria ligado a, eu comentei antes, viver uma vida que vale a pena, ser, distribuir e estimular amor, mas precisaria de uma frase melhor que ajudasse as pessoas a fazer isso acontecer. Acho que seria, a salvação da humanidade é você. Que humanidade você quer?
Sensacional. Durma com essa, meu ouvinte querido. O que você vai fazer pelo outro, pela humanidade, pela sua sociedade? Acho que isso vale para 2022, vale para as eleições, vale para o seu dinheiro, seu planejamento financeiro, vale para tudo na tua vida. Excelente, Ricardo. Muito obrigado pelo esse episódio valeu. Especialíssimo de abertura aqui da quarta temporada. E tá valeu, portas Caco, abertas valeu, aqui. Volte quando você quiser.
super obrigado. Agora, eu tô achando que essa tua pergunta, cara, ela vai ficar ruminando na minha cabeça por dias, bicho, que ela é muito boa. Eu dei a melhor resposta que eu consegui de bate-pronto, mas, cara, isso aqui vai ficar me incomodando. Mas vai ser bom, eu gosto disso, mas tô vendo que eu não vou me escapar dessa, não, cara. Obrigado. Obrigado por me fazer pensar.
É isso que a gente tem que fazer aqui com todos os nossos ouvintes também. Obrigado por você ter feito todo mundo pensar aqui com tantos assuntos diferentes. Então é isso aí, ouvinte. Estamos só começando a nossa quarta temporada aqui com esse episódio magnífico aqui com o Ricardo Amorim. Leandro e eu já estamos preparando aqui uma estratégia, um ano super especial para vocês, com muito conteúdo bacana. Então conta para os seus amigos, manda para a gente nas redes aquilo que você quer ouvir, as pessoas que você quer que a gente entreviste, quem que você quer ouvir, porque a gente faz esse podcast para você. Feliz 2022 e vamos estar juntos com muito planejamento financeiro.